Vamos dar início ao Shir Tanya de hoje, dia 15 de Shvat, Tu Bishvat, é Shabbat Shirah, Parshat Bishalach. O início do Shir Tanya de hoje está no meio da página 59, com as palavras Velachein Amru Razal, e termina na página 60, sete linhas de baixo para cima, nas palavras Umash Epikuach Nefesh. Nos últimos capítulos, estudamos sobre a Ardut Hashem, sobre a unicidade de Deus, sobre os mandamentos Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus e não terás outros deuses. E aprendemos que através de cada mitzvah, através do cumprimento de qualquer preceito de Hashem, isso faz parte de eu sou teu Deus. Porque eu sou teu Deus significa não somente que não existe nenhum outro Deus nos livre, mas na realidade o mandamento e a ordem da Hashem, que cada de nós deve acreditar e afirmar o conceito que eu sou teu Deus, significa demonstrar como que não existe nenhuma existência além de Deus. Não somente que Deus é o único dono do nosso mundo, mas que não existe nenhuma existência além da Hashem, que tudo está totalmente unido com ele. E na realidade, isso que de fato acontece através de qualquer mitzvah, aprendemos que é uma demonstração de união com a Kadosh Baruch Hu, com Deus. Aprendemos a diferença entre uma mitzvah e estudo da Torá, mas o que que está em comum entre todos os mandamentos da Torá, que eles demonstram e afirmam o conceito e a mitzvah que eu sou teu Deus e não existe nada desvinculado, não existe nada separado da Hashem. Porque toda separação é aquele que nós vimos, é chamado Tzimtzumim, contrações da Hashem, e Hester Panim, ocultamento do semblante da Hashem. Mas aonde que Hashem está revelado é justo no cumprimento da Torah e Mitzvot, de tal forma que envolve a pessoa para se tornar unido com Deus. Também aprendemos que através de qualquer averá, qualquer transgressão, a pessoa infelizmente está transgredindo Lo yelecha Elokim acherim, não terás outros deuses. Porque na realidade, quando a pessoa faz qualquer averá, qualquer pecado, naquele momento, o que ele está falando para Hashem? Eu tenho meus direitos. Eu me fiz. Eu sou responsável pela minha existência. Porque na realidade, não somente que ele não está aceitando Deus como máximo de autoridade, ele mesmo está se autotitulando um pequeno Deus, se achando no direito de fazer aquilo que ele bem entende. E, de uma certa forma, vimos no início do nosso capítulo, ele é pior do que a própria avodá zara, a própria idolatria. Porque a idolatria em si, ela se chama Deus Eloká de Elokaia, o Deus dos deuses. Mas no caso de uma pessoa que é um transgressor, não somente que ele se considera uma entidade, ele se considera uma entidade máxima, de tal forma que ele acredita que ele pode ser um bom challenge para Deus, Deus nos livre. Por isso ele cai mais baixo do que a própria avodá zara, do que a própria idolatria. E tudo isso aqui faz parte do contexto daquele que nós iniciamos no início do capítulo 18. Aquele que nós estudamos no capítulo Yud-Ches 18 do Tanya, que mesmo pessoas que têm dificuldade para despertar sentimentos de Ahavá e Yirá, amor e temor para Hashem, como resultado de sua meditação, contemplação sobre a grandeza de Hashem, sendo que eles têm dificuldade, pelo pouco conhecimento que eles têm, para poder meditar tanto e contemplar tanto, mesmo eles podem cumprir Bilvavcha, envolver sentimentos de coração. Isso é através de despertar o amor oculto, a Ahavá Mesuteret, que já está imbuído, já existe em cada Yehudi, mesmo se ele não tem tanto consciência sobre aquele Ahavá. E por isso, quando qualquer de nós consegue despertar e acordar aquele Ahavá, aquele amor oculto que já preexiste, ele consegue vencer qualquer obstáculo e qualquer tentação que vem do lado do nosso espírito mal chamado Yetzer Hara, da nossa mal inclinação. E sobre isso aqui, vamos estudar no dia de hoje, já que nós sabemos que cada averá, que cada pecado, ela faz parte de não ter as outros deuses. Que isso faz parte da idolatria, uma pessoa já aplicando a Vav Soter, amor oculto, com certeza ele é capaz de vencer. E sobre isso vamos estudar no Shir Tanya de hoje. Velachen Amru Razal, isto explica o comentário de nossos sábios sobre o versículo Ki siste isto, se qualquer esposa desviar-se. Dizeram nossos sábios, En Adam over avera. Nenhuma pessoa comete qualquer avera, qualquer transgressão. Ela, o término é, Elaim kei nichnas bo ruach shtut, a menos que o espírito de tolice e de bobeira tenha se adentrado nela. A pessoa, de fato, naquele momento se tornou um verdadeiro tolo. Zero da filo e shaham da efet. Mesmo uma mulher adúltera, shedatakala, com sua natureza frívola, haita moshelet beruach tavata poderia ter domínio sobre o espírito do desejo. Lulei ruach shtutzbar, se não tivesse o espírito de bobeiro que acabou de entrar nela. Hamchase, que lhe cobre, o mastir, que lhe oculta, o malim, ele esconde, o avam esuteret, o amor oculto, shebenafshar lukit, que se encontra em sua alma divina. Que o ruach shtut, o espírito de bobeiro, ele encobre e esconde o avam esoterot, o amor oculto, que também ela tem paixão. Apesar de ser uma mulher adulta, demonstrando uma natureza frívola, mesmo ela tem uma avam esoterot para Hashem, tem um amor oculto para Hashem. E o que que está acontecendo quando ela está se comportando de uma maneira tão irracional, justo porque entrou num espírito de bobeira, que está cobrindo, escondendo o avam esoterot, o amor oculto que ele tem para Hashem. E aquele amor oculto que tem para Hashem exige, pede para a pessoa ledavka bemunat Hashem, para se ligar, no acreditar na Hashem, para se unir com Hashem, viyichudo vahduto, e fazer parte da unicidade da Hashem. Isso que a Avam Soter está pedindo para a pessoa, está exigindo da pessoa, se liga com Hashem, se une para Hashem, e jamais que você loli paret chazi shalom. Jamais que você deve se desvincular da unicidade da Hashem. Afilo not limes nafsham imen. Mesmo se ia tirar a vida dela, lavod avodah zarah para ela de fato, transgredir o pecado de idolatria, ela também está disposta a pagar com a vida dela. Mesmo uma mulher que é chamada uma mulher adulta, onde que ela tem uma natureza frívola, onde que ela não leva os assuntos a sério, o conduto totalmente errado. Mas mesmo ela, se tivesse chegado para uma oportunidade de demonstrar que a ligação dela para Hashem é acima até da vida dela, ela ia demonstrar isso na prática. E o fato dela demonstrar isso na prática é uma consequência da avam esoterot que ela tem para Hashem, do amor oculto que ela também tem para Hashem. Vafilo bishtachavó elevado. Mesmo se tivesse o teste para somente se prostrar, bli shum emuná, belevkla, sem qualquer crença em seu coração, somente se prostrar, porque na realidade, quando uma pessoa passa o nisayon, o teste de idolatria, o que se pode forçar a pessoa a fazer é apenas um ato. O que significa, o que representa as emoções da pessoa e a crença da pessoa, jamais que alguém pode nos forçar. Por isso, todo teste de idolatria que essa mulher está passando seria somente sobre um ato, mesmo quando ela poderia manter em sua mente que ela continua acreditando em Hashem. E mesmo sob um teste desse calibre, dessa maneira, ela está disposta a não fazer um ato onde que apenas ato para não ir contra Hashem, que significa idolatria. De Kolshki, com certeza, Lichbosh Hayetz. Com certeza, ela poderia subjugar a tentação Vetavat Haniu e luxúria do adultério. Isso, com certeza, ela poderia conquistar. Shem Yisurim Kalim Misa. Eles são, com certeza, sofrimento menor do que a própria morte. Hashem Yishmereinu, Deus deve nos cuidar para nunca chegar num ponto que nós precisamos demonstrar nossa fé com Hashem através do Mesirut Nefesh, através do alto sacrifício. Por isso, com certeza, essa mulher adulta, ela é capaz de vencer o Yetzer, o espírito, a inclinação mal do adultério. E da onde que ela tem essa força para vencer? Com certeza, isso é uma consequência do amor oculto que ela tem para Hashem. E por que que, de fato, ela não aplica, ela não utiliza o avam esotero do amor oculto que ela tem para Hashem para vencer o espírito e a tentação de luxúria da adultério? Ela não aplica, ela não utiliza o avam esotero por causa do espírito de bobeira. E o espírito de bobeira e de tolice que está passando na mente dela é simplesmente que ela acha que o haverá, que a transgressão que ela está fazendo não é fim do mundo e não está desvinculando ela do Deus. Obviamente, isso é um espírito de tolice. E mesmo se passa na cabeça dela, onde que ela se torna uma boa analista, e ela começa a avaliar aonde que é importante, onde que não é importante. Onde que ela pode pensar, oh, tem coisas que para mim são importantes e tem assuntos que para mim são secundários. Se ela se coloca no direito de poder avaliar o que de fato desvincula uma pessoa da Hashem e o que haverá que ela acredita que não desvincula, vai refrescar lá toda a diferença que ela cria na mente dela. Bem, isso não entre a proibição do adultério e o issur e a proibição de ishtachavah l'avodah zarah, de curvar-se diante de um ídolo. Se ela está criando na mente dela dividir e separar, fazer uma distinção entre as proibições da adultério e curvar-se e prostrar-se para a idolatria, também isso faz parte do Ruach Shtut, de clipe, isso também faz parte do espírito de bobeira que vem do lado do clipe, que vem do lado negativo. Hamla Beshet Nefesh Elokim, que de fato ela veste o Nefesh Elokim, Ad Bchinat Chochmah Sheba. O bobeira, o espírito de bobeira é capaz de se tornar uma roupagem que esconde, que oculta as faculdades da alma divina, até o nível de Chochmah da alma divina. Conforme aquilo que nós vimos antes, que o nível de Chochmah, sendo que no Chochmah onde que tem o DNA da alma, essa ligação com Hashem, o Nefesh HaBahamit, a alma animal, jamais que é capaz de cobrir e esconder e ocultar. Velo ad bichlal, é até Chochmah, mas sem incluir o próprio nível de Chochmah, que sob o Chochmah mesmo, o Ruach Shtut, o espírito de bobeira, jamais que pode esconder. Bipnei Or Hashem Amlubash Bechochmah, justo pelo iluminação de Hashem, que se veste no nível do Chochmah da alma, conforme nós vimos antes no capítulo 19. E por isso, mesmo uma mulher adulta, se ela ia passar o teste do Avodah Zarah de idolatria, ela ia vencer. Sendo que o Chochmah da alma dela, sabedoria, a faculdade de sabedoria da alma dela jamais que foi encoberta, jamais que foi oculta, escondida. Quando atinge o nível do Chochmah, o Chochmah logo reage. E reage com muita força e não deixa a mulher falhar. Ela ganha uma força que ela é capaz de vencer de tal forma até que ela está disposta a entregar a própria vida. Mas quando se trata sobre a proibição da adultério, aqui o Ruach Shtut, o espírito da bobeira, se é capaz de cobrir, é capaz de falar para a mulher: não é fim do mundo, você não está se desvinculando da Hashem, no fim Deus vai te perdoar, Deus aceita as pessoas de qualquer jeito que eles são, e todas aquelas histórias que nós conhecemos. Aqui entra o espírito de bobeira, que desvia a mulher naquele momento, que ela não está raciocinando de uma maneira correta. Aval bemet lamito. A verdade, no entanto, é diferente, que a fila virá calar. Que mesmo no caso de um pequeno pecado, não o pecado da adultério, ou pequeno pecado, a pessoa transgride a abençoada vontade suprema da Shem. Independente qual que haverá, mesmo haverá calar um pequeno pecado, que a Torá fala que é pequeno, onde que o castigo não é tão grande pelas próprias leis da Torá. Mas mesmo assim, ele fica totalmente desligado da Hashem. Ele fica completamente desligado, desvinculado de sua abençoada unidade, unicidade da Hashem. Ele fica tão longe da Hashem, e o termo Sitrach é mais ainda do que o próprio Sitrach, o lado oposto a Kedushá, e pior ainda dos Klipot. Hanikrat Elokim Acherim Vavudah Zarah Mamash. Eles são chamados deuses estranhos, idolatria. E ele, infelizmente, é pior do que o próprio Sitrach. Ele desceu mais baixo do Sitrach, do lado oposto à santidade. Ele desceu mais baixo do que o próprio Klipá, apesar que eles são chamados deuses estranhos e idolatria. Ele desceu abaixo do nível da idolatria e abaixo do nível de deuses estranhos. Vioter, ele desceu mais baixo Mikol Hadvarim Hanishpaim Imenu Olam Hazeh, de todas as criaturas que estão sendo influenciadas da Sitrach, do lado oposto da Grusha e dos Clipes. Ele desceu mais baixo dos derivados dos Clipes. O que que são os derivados dos Clipes? Shehem Behemot Meyot, que são os animais impuros, Vechayot e feras, Veofot Reim e as aves impuras, Ushkatsim e os insetos, urmassim e répteis, todos esses elementos que são também, são abomináveis, são impuros. Eles são derivados e recebem sua vitalidade da Sitrach, do lado oposto ao Kedushá e dos Klipot. Conforme estudamos antes, que tudo que é proibido e tudo que é também impuro, eles recebem nutrição dos três Klipot totalmente impuros. Mas uma pessoa que transgride uma verá, que através disso aqui, ele transgride a vontade da Hashem, ele é pior e ele desce, ele está sendo arrastado para baixo, pior do que esses alimentos impuros que recebe sua nutrição dos três Klipot totalmente também impuros. O que mais? Como que é dito? Yitush Kadamach, o parasita Yitush Kadamach foi criado antes de ti, foi criado antes de ser humano. Mas espiritualmente, no nível espiritual, falamos antes, significa que ele tem uma certa vantagem. O fato do mosquito ser criado antes de ser humano é para mostrar para ele que o mosquito tem uma certa vantagem. Qual que é a vantagem? Pirush. Que significa que mesmo o Yitush, mesmo o parasita, que consome, Shemachnis consome, Veinomotsi, mas não excreta, Shehi Klipa Yoter Tachtona, que significa a Klipa mais inferior possível, que somente recebe e não produz absolutamente nada. Mesmo a Klipa tão baixa, o Rechokam e Prinat HaKdusha, ela é tão longe, tão distante da santidade, que o santidade HaKdusha é Mashpa'at Betachlit HaRichuk, que ele nutre mesmo os mais distantes, e nutre até, alimenta e sustenta até um Yitush, até um parasito, que somente consome. Mas aquele Yitush tem uma certa vantagem sobre Kodemet la Isha Chutela, precede a homem pecador, sendo Bishtalshalut e Iridat Achayut Meratzon El Yom Baruch Hu. No nível de Bishtalshalut, na gradual descida do fluxo da vida da Hashem, o Yitush se encontra por cima. Ou seja, o homem pecador, ele abaixa na linha da ligação com Hashem, na linha de se ligar com Hashem, ele é mais distante do que um mosquito, do que um parasita. E com certeza, as outras criaturas vivas impuras, e mesmo afilo chayot ra'ot, e mesmo os animais ferozes, também eles precedem e têm uma vantagem sobre o transgressor. Por quê? Shekulam einam shanim tafkidam, todos eles não se afastam do seu propósito, eles seguem aquele que eles foram criados. Shekulam einam shanim tafkidam, eles não mudam aquele que é o objetivo deles. Upkudato yidbarech shamra rucham, eles obedecem o comando da Hashem. Apesar que os animais ferozes, eles não sentem a vontade da Hashem. Eles fazem isso aqui de uma maneira que nós chamamos isso aqui instinto. Mas mesmo assim, mesmo se eles não percebem, o mazal deles percebe. Quando se fala mazal, significa aquela parte da alma dele que não se veste no corpo, uma parte da alma dos próprios animais consegue perceber que isso faz parte do destino do próprio animal. O Chmoshe Katuv, como que está escrito? O Morachem vechitchem yel kol chayat arz, e vosso temor e vosso medo estarão sobre todo animal da terra. O que Pirshu Razal, e conforme a explicação de nossos sábios, abençoado memória, She'en chaya ra'a moshelet ba'adam, que nenhuma fera ataca um homem, a menos que lhe parece como um animal. Quando um animal ataca um homem, significa que o animal não está enxergando que aqui tem um homem. Ele está percebendo que na frente dele tem mais um animal que está andando. Por isso ele se sente no direito de atacar. Vatzadikim. E por isso sabemos que pessoas justas tzadikim, She'en tzelem elokim istalek mal pneia, que a imagem divina nunca se afasta de seu semblante. Kol chayot ra'ot et kaf yekamai, as piores feras se subjugam frente a eles, conforme encontramos no Zohar sobre Daniel na cova dos leões. Que não somente que eles não prejudicaram Daniel, mas eles mostraram anulação e subjugação diante o tzadik Daniel. Sendo que sob o rosto do Daniel poderia se ver a imagem divina. Por isso até os animais ferozes ficaram calmos naquela cova. E em quem? Agora podemos concluir que a chote, que o pecador, houver etzono yidbarech e transgride a vontade da Shem. Afilo bavirá kalá, mesmo se tivesse uma virá pequena. Pequena no sentido que o castigo que está escrito na Torá não é tão severo. Mas bishat masé, infelizmente, durante a hora que a pessoa está cometendo aquela virá, aquela transgressão, o betachli tarichuk, ele é totalmente, completamente distante migdushá helioná, do Kedushá, da santidade superior da Hashem, Shiyichudó v'Achdutó Yidbarech, que isso simboliza, isso representa o Achdut, a união e a unicidade do Deus. Yoter, ele se afastou mais ainda de todos os animais impuros, todos os insetos e répteis que eles são influenciados do Sitra Ache e Klipá Tavodá Zará, do Sitra Ache e o Klipá de idolatria. Infelizmente, o pecador, ele caiu muito, muito baixo, pior do que todos os clipes de Sitrach. Se uma pessoa ia ter isso em mente, durante a hora que chega o Yetzer Hará para ele, o espírito mal, tentando convencê-lo para fazer um pecado, se ele poderia aplicar o raciocínio que nós vimos hoje, enxergar isso na sua mente, o Yetzer Hará precisava fechar a companhia e a indústria dele. jamais que poderia vender o propósito que não teria nenhum comprador. Se uma pessoa é capaz de visualizar na sua mente as consequências de uma avera de um pecado, que naquele momento ele está indo contra a vontade de Hashem, e ir contra a vontade de Hashem significa idolatria. E, de uma certa forma, é que pior da avodá zará da idolatria em si, porque a idolatria em si, ela de fato aceita Deus como o dono do mundo, somente ela se acha também para uma existência. Pecar e transgredir a vontade de Hashem não é somente criar mais entidades, é criar entidades que eles negam a autoridade de Hashem. Por isso a pessoa cai mais baixo do que toda e qualquer impureza que já existe no mundo. Se uma pessoa poderia visualizar isso, jamais que ele ia pecar. E com isso terminamos o Shir Tanya de hoje.